Seleção brasileira vai a campo sábado com transmissão da Rádio Nacional. Seleção feminina de vôlei vence da Sérvia na Liga das Nações.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, e veste a camisa legal. Da Copa do Sul à Norte Liga, temos o mais forte do esporte.
Seleção Brasileira.
O técnico Ramon Menezes manteve a escalação esboçada nos últimos dias para o jogo contra a Guiné. Os detalhes com ele.
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Amistoso amanhã, Brasil e Guiné, em Barcelona, 16h30, neste sábado. Ramon Menezes no comando da Seleção Brasileira. Mas antes de a gente falar sobre esse provável time, essa provável seleção que vai enfrentar amanhã a Guiné, vamos falar sobre, mais uma vez, o assunto técnico da Seleção Brasileira. Todo mundo está preocupado, todo mundo está...
Você já está sem paciência, né?
Exatamente, porque são muitas informações a respeito disso.
E no final da história é uma mesmice só.
É uma mesmice só, exatamente. Houve uma reunião, o que a gente pode acrescentar de novo, houve uma reunião entre o presidente da CBF e também os jogadores da Seleção Brasileira, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e os jogadores da Seleção Brasileira, justamente para tentar ajudar a escolher esse novo técnico da seleção, até mesmo para o presidente da CBF saber a opinião do que, por exemplo, um assunto que, obviamente que os assuntos, a pauta não foi dita na imprensa, o que os jogadores achariam se achavam se o técnico da Seleção Brasileira demorasse, por exemplo, um ano, que seria o caso do Ancelotti. O que os jogadores da seleção acham no caso de um técnico estrangeiro, no caso de um técnico brasileiro, qual o perfil que eles gostariam. E houve essa reunião e o Marquinhos fala sobre ela.
O nosso presidente já vem dando informações suficientes para vocês, né? A gente tivemos uma conversa com ele ontem, né? E não cabe a mim dar informações do ponto e passo a passo do que a seleção está fazendo, do que o presidente está fazendo. Então, penso que depende da maneira, né? Ele tem um plano, né, de se seguir, a gente dando ideias, colaborando nas ideias, colaborando nas informações, né? E a decisão realmente é dele. E penso que de maneira nenhuma a gente vai estar sempre tentando se preparar da melhor maneira possível com a decisão que ele acatar, né? Ele vai analisar as últimas coisas que ele tem que analisar, né? E depois sim tomar a decisão que ele tem que tomar, né? E a gente vem tentando se preparar da melhor maneira possível, né? Hoje focado com o nosso treinador que a gente tem aqui, que é o Ramon.
Esse foi o Marquinhos, zagueiro da Seleção Brasileira. E agora vamos falar sobre o último treinamento da seleção. Tá rolando também treinamento, o último agora nesse momento, mas está fechado, obviamente, para imprensa. Em relação ao último treinamento, o técnico Ramon Menezes manteve aí o que ele vem fazendo durante a semana, com Ayrton Lucas na esquerda e Joelinton no meio-campo. Então a tendência é que o Brasil entre com Alisson no gol, na direita Danilo, dupla de zaga Éder Militão e Marquinhos, na esquerda Ayrton Lucas. No meio campo, Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá. No ataque, Rodrigo, Vinícius Júnior e Richarlison. E agora, né, a gente está vivendo esse começo de novo ciclo para a Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo, e o Ederson, goleiro da seleção, que continua aí, né, relacionado entre os reservas, falou sobre a expectativa de, quem sabe, nesse ciclo virar titular da seleção.
Desde a primeira vez que eu vim para a seleção, ou desde quando eu comecei a jogar no Rio Ave, na primeira divisão em Portugal, eu nunca comecei como titular, apenas no Manchester City. Eu sempre trabalhei como se fosse jogar, mesmo não jogando. Então, eu acho que na minha carreira eu soube aproveitar as oportunidades que eu tive. E se eu soube aproveitar é porque eu treinei para elas, treinei da forma que eu ia jogar, mesmo não jogando, e eu acho que isso faz diferença. Tanto é que quando eu comecei a jogar no Rio Ave, comecei muito cedo, depois fui pro Benfica. E no Benfica, o titular era o Júlio, e de repente surgiu uma oportunidade no clássico mais importante do ano. Então, eu fui bem na partida, soube agarrar minha oportunidade, daí não saí mais. E na seleção não é diferente, cara. Eu acho que tem que ter paciência, continuar trabalhando. É claro que a gente sempre fica otimista por oportunidades. mas quando elas não surgem, é continuar trabalhando, continuar se dedicando para quando elas surgirem estar preparado.
Astrid, um dos das críticas, né, que tiveram em relação ao trabalho do Tite e também de outras seleções brasileiras do passado foi a ausência de testes contra equipes europeias, contra seleções europeias. Nós temos um teste para o ano que vem, que é a Espanha. Em março do ano que vem, o Brasil vai enfrentar a Espanha em amistoso. E ele foi questionado, o Ederson, se esse enfrentamento com países europeus, com países da CONCACAF e aqui da América do Sul, seria importante para a seleção brasileira.
Mas eu acho que vai ajudar muito durante o nosso processo enfrentar seleções africanas, seleções europeias, seleções da América. Isso tudo faz a gente olhar todos os futebol, precisando encontrar muita diferença para uma equipe europeia ou africana, ou propriamente da América. Então, eu acho que isso é um processo que vai dar bons frutos para a gente. É claro que a gente tem que estar preparado para jogar contra todas as seleções. É claro que seleções têm estilos diferentes de jogar. As europeias têm uma certa maneira de jogar, as sul-americanas de outra forma, as africanas de certa forma diferente. Mas isso eu creio que vai ajudar muito durante o nosso processo.
É com transmissão da Rádio Nacional, Brasil e Guiné se enfrentam neste sábado, 16h30, na Espanha, Astrid.
E quero saber qual é o objetivo desse jogo. Quem responde é ele. Mário Silva. Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Astrid. Um abraço aos ouvintes. Olha, o objetivo é botar Dindim no caixa. E, do ponto de vista técnico, é aquela história de lutar com o bêbado. Se ganhar, não fez mais do que obrigação. Se perder, pagou mesmo. Não acrescenta nada em termos de trabalho. E realmente um amistoso em junho de 2023 acrescenta muito pouco em relação à Copa de 20. A não ser que fosse contra uma seleção mais forte. Eu acredito que nada acrescenta, a não ser o dinheiro que vai entrar no caixa.
Campeonato Brasileiro Série A.
A 11ª rodada do Brasileirão acontece no próximo dia 21, com 5 jogos, e no dia 22 também 5 jogos. Destaque para o clássico paulista Santos e Corinthians. O Botafogo segue na liderança com 24 pontos. Goiás, América Mineiro, Vasco da Gama e Coritiba seguem na zona de rebaixamento. Mário Silva, qual a tendência do Brasileirão?
Olha, nós estamos vivendo ainda a 11ª rodada, né? Que vai acontecer. Lógico que você já pode começar a garantir que o Coritiba, se continuar no pique, vai dançar. E já começam a aparecer os candidatos a descer. Coritiba, América Mineiro, Goiás, Cuiabá, ninguém está mais à frente. Vasco, lamentavelmente, Corinthians, lamentavelmente, enfim, todos de maneira lamentável. Lá em cima na tabela, no momento, o Botafogo tem uma gordurinha para queimar, mas ainda é muito cedo. Nós teremos uma janela de contratações que será aberta no dia 1º de julho, e os clubes já estão se movimentando. Agora, detalhe, alguns vão comprar, outros vão perder jogadores. Então, o estudo está movimentando e será, a partir de julho, uma nova cara. Os clubes vão se reforçar, inclusive o Botafogo precisa se reforçar, o Fluminense precisa se reforçar também. O líder e o quinto colocado, isso para não falar dos outros.
Futebol feminino.
A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quarta-feira alterações em 5 partidas das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Na rodada de ida das quartas, o confronto entre Inter e Ferroviária sofreu mudanças de data e horário. Anteriormente marcado para sábado às 11 horas, O duelo será neste domingo às 16 horas no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, o confronto entre Cruzeiro e Corinthians acontecerá em um novo local no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais, às 20 horas. Nos jogos da volta, as partidas entre Ferroviária e Inter e Palmeiras e São Paulo e Santos e Flamengo tiveram seus horários alterados para as 10 horas de domingo.
Momento Estádio.
Wagner Gomes destaca a Liga das Nações de vôlei feminino e o Campeonato Loterias Caixa de Atletismo Paralímpico.
Em jogo válido pela Liga das Nações de vôlei feminino, o Brasil e Sérvia fizeram um jogo de muita intensidade e também com muitos erros de saque, principalmente da equipe sérvia. No primeiro set, a Sérvia chegou a ter grande vantagem, mas o Brasil reagiu e o placar final foi de 25-23 para a Sérvia. No segundo set, foi o Brasil que venceu por 25-22. A Sérvia reagiu no terceiro, devolvendo o placar de 25-22. No quarto set, a equipe brasileira, com a mudança feita por José Roberto Guimarães no segundo set, promovendo a entrada da Mayara Basso no lugar de Júlia Bergmann e com grande atuação de Thaíssa, a equipe mudou de postura, principalmente nos dois últimos sets, em que o Brasil marcou 25-12 e fechou o jogo em 3-2 com um placar de 15-11. Hoje a equipe brasileira descansa e retorna à quadra no sábado às 17 horas contra a Alemanha. O Campeonato Brasileiro Loterias Caixas de Atletismo Paralímpico está sendo realizado em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico. Na quinta-feira, a cadeirante Beth Gomes quebrou o recorde mundial no arremesso do peso da classe F53, com a marca de 7 metros e 16 centímetros. A marca anterior, pelo que consta no site do Comitê Paralímpico Internacional, pertencia à neozelandesa Smith Christine, 5 metros e 88 centímetros. Beth já havia superado essa marca no Grand Prix de Marrakech, com um arremesso de 6 metros e 51 centímetros no mês de março. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Copa do Brasil.
A CBF divulgou a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil. 8 equipes ainda sonham com o título desta edição. Bahia e Grêmio fazem o primeiro confronto no dia 4 de julho, às 9 da noite. Os demais confrontos da primeira rodada acontecem no dia seguinte. Tem algum favorito, Mário?
O Astrid. Você repita, por favor, porque estava sem retorno.
Pois não. A CBF divulgou a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil. 8 equipes ainda sonham com o título desta edição. Bahia e Grêmio fazem o primeiro confronto no dia 4 de julho, às 9 da noite. Os outros confrontos da primeira rodada acontecem no dia seguinte. Tem algum favorito, Mário?
Olha, realmente, você apontar um favorito... É Corinthians e... O Corinthians dançou, né? É Bahia e Grêmio, né? Esse, hipoteticamente, seria um jogo mais tranquilo se você medir na balança as duas forças. O Grêmio tem mais times do que o Bahia. Tem Flamengo e Atlético Paranaense, enfim. É muito difícil, tem fator campo, né? Por exemplo, o Flamengo vai decidir fora de casa. Eu acho que, no momento, joga pro alto e vê o que acontece.
Destaque de hoje.
O Maracanã está fazendo 73 anos. É com você, Mário Silva.
É, 73 anos do maior estádio do mundo, que lamentavelmente jamais não é. Nasceu num terreno que pertencia ao Derby Clube, que era o Jockey na época, que foi para a Gávea. Um projeto criticado por muitos, mas o Brasil acabou conseguindo fazer essa obra gigantesca, que foi a grande sede do Mundial de 1950. Inaugurado no dia 16 de junho de 1950, pelo prefeito do Distrito Federal, Rio de Janeiro, o Marechal Mendes de Moraes, e tendo seu primeiro jogo, ainda não oficial, com as seleções de novos de São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo venceu por 3-1. O primeiro jogo foi pela Copa do Mundo, no dia 24 de junho, entre Brasil e México. Vamos ouvir o primeiro gol da história do Maracanã, marcado por Didi, que 8 anos depois seria campeão do mundo na Suécia. A narração é dele, o speaker cronista Antônio Cordeiro.
Levou o Luizio, salta para cabecear, Romero cabeceia de leve por cair na esquerda com o Calari, tirou para Didi, Didi chutou para gol!
O Fluminense está buscando reforços para a temporada. Detalhes com Rafael Monteiro.
E o Fluminense acertou a contratação, né? Está tudo acertado entre o Fluminense e o lateral esquerdo, Diogo Barbosa. O empréstimo dele vai até o final final deste ano, né? O final de 2023. E as duas equipes, o Grêmio e o Fluminense, vão dividir os salários do jogador. Lateral esquerda esperado no início da próxima semana no Rio de Janeiro para fazer os exames e também assinar o contrato. Atualmente, o Fluminense tem duas opções para o setor, o Marcelo e Jorge, ambos com problemas físicos.
Mário Silva, rapidinho, o elenco do Fluminense é cobertor curto e o torcedor tem direito de intervir no local de trabalho?
Não, o torcedor tem direito a torcer. Se não quiser torcer, não vai. Aí encheu o saco dos caras. Bobagem, agora mesmo, agora há pouco o Diniz era técnico de seleção. Com relação ao reforço, é um reforço para cobrir o buraco. O Diego é reserva do Reinaldo no Grêmio e está vindo para tampar o buraco que dois jogadores estão machucados na posição e não tem jeito, tem que botar alguém para jogar.
Tá certo, obrigado. Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais em No Mundo da Bola, às 18h40. O Bate-Bola volta na segunda-feira, às 12h40. A todos, um belíssimo final de semana.
Bate-Bola Nacional.